Notícias com Ana Trocado Marques.
O guarda-redes Ricardo Nunes pondera no futuro ser presidente do Varzim. A revelação foi feita no programa Onda Desportiva. O jogador palveiro de 41 anos garante que por agora está apenas concentrado na fase de subida na Liga 3, mas não descarta essa possibilidade até pela vasta experiência adquirida em mais de 20 anos no futebol profissional.
Nunca foi uma coisa, um objetivo que eu pusesse na minha cabeça, mas logicamente que não vou dizer que neste momento não sei explicar muito bem o sentimento, mas era uma coisa que poderia fazer algum cabimento numa fase mais adiantada. Neste momento estou só e 100% focado naquilo que são a fase de subida, não estou a pensar nisso, mas só o tempo dirá e, como disseste bem, tenho o know-how de uma carreira de mais de 22 anos profissional, onde apanhei várias lideranças, várias estruturas e fui bebendo de tudo um pouco.
Ricardo admite que assumir a presidência do Varzim é um ato de muita responsabilidade e terá que ponderar muito bem antes de decidir se futuramente avança.
Logicamente que uma pessoa partindo para uma decisão de assumir um cargo desses num clube, e ainda por cima um clube centenário com grande história, é sempre um ato de muita responsabilidade e logicamente tinha que me rodear de pessoas que fossem muito competentes nas suas áreas, às quais eu também não domino, e teria que se formar aqui uma equipa forte com imbuída no mesmo espírito e com o mesmo caminho na mente para poder ajudar o Varzim. Não sei, vamos ver e mais lá para a frente vamos decidir. Para já não é uma coisa que me tira o sono, como costumo dizer, e estou mesmo focado só em acabar bem esta época, onde temos uma fase de subida muito importante para o clube também, e só nisso é que está o meu pensamento.
O guarda-redes Ricardo Nunes é o convidado desta semana do programa Onda Desportiva, que pode ouvir esta sexta-feira às 9 da noite e posteriormente na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. Uma entrevista conduzida pelo jornalista André Veloso. No dia em que deixou Vila do Conde e o Rio Ave, Guga fez um balanço dos 3 anos e 115 jogos de verde e branco. O médio termina um ciclo que começou marcado pela descida e depois melhorou com a subida e permanência no escalão principal. Guga parte agora para um novo desafio, mas na hora do adeus não esqueceu quem mais o ajudou. Da atual ao antigo presidente, passando pelo treinador Luís Freire, sem esquecer os capitães Vítor Gomes e Ucra, o jogador de 26 anos deixa a caravela de sorriso no rosto e com a carreira relançada.
Passado 3 anos, lembro-me exatamente no dia que eu cheguei, numa altura da minha carreira estava algo incerto e senti um clube que me acolheu de braços abertos. Nem tudo correu bem nesse primeiro ano. Ditou uma descida de divisão algo inesquecível para o clube pela maneira que foi. Toda a gente depois sabe da história que passamos juntos desde então e é isso que eu levo para o meu futuro. Foram 3 anos de muita felicidade aqui dentro. Nem tudo foi perfeito, mas tentei ao máximo dignificar a camisola do Rio Ave. Tenho aqui vários agradecimentos para fazer, desde antigo presidente, a atual direção, neste momento a apresentadora Alexandrina, treinador Luís Freire, os outros treinadores também que passaram aqui comigo, principalmente este grupo de trabalho que já acompanha-me nestes últimos 2 anos. Hoje é a minha despedida, o Rio Ave vai ficar sempre guardado no meu coração para sempre. Um agradecimento também ao Mr. Luís Freire, porque é uma pessoa que vai ficar para sempre marcada na minha carreira. Novamente este grupo de trabalho, nomeadamente ao Ucra e ao Vítor, que foram duas pessoas bastante importantes para mim neste percurso, porque foram umas referências para mim, porque foi das primeiras vezes que eu fui capitão de uma equipa a nível profissional e com eles aprendi muito. Um agradecimento também para eles e espero um dia reencontrar o Rio Ave outra vez na minha carreira. Muito obrigado.
Será sem Guga que o Rio Ave continua a preparar esta sexta-feira a visita que vai fazer amanhã ao Estádio do Dragão. A família de Diana Santos está a pedir ajuda para transportar o corpo da mulher para Portugal. A portuguesa, cujo corpo foi encontrado decapitado e desmembrado em setembro de 2022 numa casa abandonada em França, tem grande parte da família nas Caxinas, em Vila do Conde, e apela agora à ajuda das autoridades e dos amigos de Diana para angariar os 6 a 7 mil euros necessários para o transporte dos restos mortais para Portugal. Horácio Santos, o pai de Diana, afirmou ao jornal luxemburguês Contacto que a família não tem possibilidades de pagar essa quantia. Não temos esse dinheiro, a única solução é criar uma conta solidária para trazer o corpo da minha filha para Portugal, afirma o homem. A família quer que Diana seja trasladada para Portugal e enterrada em Vila do Conde, a cidade onde vive a mãe e o filho da portuguesa. O pai de Diana tentou obter a ajuda da embaixada portuguesa, mas ainda não obteve qualquer resposta. Diana foi encontrada morta há mais de um ano, mas só agora o Ministério Público libertou o corpo para que possa finalmente ser enterrado. Segundo o filho de Diana, Francisco Bastos, as autoridades deram à família 4 opções. O corpo é sepultado numa vala comum no Luxemburgo, é enterrado em Diquirche, onde Diana estava emigrada, é enviado pelo Luxemburgo para Portugal com um custo de entre 6 a 7 mil euros, ou os familiares contratam um serviço funerário português para ir buscar o corpo ao Grão-Ducado. O corpo da portuguesa foi encontrado em Mont-Saint-Martin, em França, no dia 19 de setembro de 2022. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, não tinha braços nem cabeça. Um mês depois foram encontradas outras partes do corpo em Temelse, na fronteira alemã com o Grão-Ducado, mas as autoridades nunca revelaram exatamente quais. O caso continua em investigação. Até ao momento, apenas um suspeito foi detido. Saïd, um cidadão marroquino de 48 anos, está em prisão preventiva desde outubro de 2022. É acusado de homicídio com premeditação e considerado o principal suspeito do crime. É tio do homem com quem Diana teria casado a troco de 25 mil euros e que a polícia nunca conseguiu encontrar. Hoje, em Terroso, é dia da festa em honra de Nossa Senhora das Candeias. As cerimónias apresentam como ponto alto a saída da procissão a partir das 3 da tarde, sendo que meia hora mais cedo haverá terço na igreja paroquial. Amanhã fica marcada pela Eucaristia Solene e bem cedo, logo às 6:15, ainda de noite, saiu à rua a procissão da Luz e da Paz, seguida da Bênção das Velas, dois momentos acompanhados por centenas de devotos. A animar o dia da padroeira de Terroso está a banda musical de Valdecâmara, que dará um concerto no final da procissão, por volta das 4 da tarde. Já agora, recorde-se o ditado: Senhora das Candeias a rir, está o inverno para vir. Senhora das Candeias a chorar, está o inverno a passar. Pelos vistos, num dia de céu pouco nublado e temperatura amena, augura-se o regresso do mau tempo em breve, estando previsto que a chuva volte a meio da próxima semana. A Conselhia Socialista de Barcelos discorda da lista dos candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Braga. O PS de Barcelos esperava ver o candidato por si proposto, o líder da Conselhia, Nuno Martins, num lugar de maior relevo, dada a importância política do Conselho, a nível distrital e nacional, uma vez que nas legislativas de 2022, Barcelos foi o quarto concelho com melhores resultados para o PS no distrito, mais de 26 mil votos, e dado que a Conselhia de Barcelos é uma das maiores do distrito e do país, com 2.100 militantes ativos. Os socialistas dizem que a lista foi profundamente alterada e descaracterizada pela Comissão Política Nacional, relegando a posição de Nuno Martins para o 12º lugar. A lista final não só não corresponde à representatividade do partido, nem à importância de Barcelos no distrito, como não reflete o reconhecimento da militância ativa dos socialistas barcelenses, nem o esforço de unidade e de afirmação que têm vindo a ser desenvolvidos, diz em comunicado a Conselhia Socialista. Nuno Martins, recorde-se, viu ficar 3 posições acima o barcelense Hernani Loureiro, ex-dirigente da JTS, adjunto da ministra da Habitação e agora um dos responsáveis pela campanha de Pedro Nuno Santos. A lista pelo Círculo de Braga é encabeçada por José Luís Carneiro.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.